Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum. A ordem de trabalhos foi já distribuída, na devida altura, a todos os grupos parlamentares. Temos 5 pontos na ordem de trabalhos. Vamos começar, como é recomendável, pelo primeiro. Aprovação da ata número 3. Queria perguntar às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a colocar em relação à ata número 3. Alguma correção que seja necessária fazer? Se não houver, passávamos à votação. Senhoras deputadas e senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. Que se abstêm. Foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, metodologia do procedimento em comissão dos projetos de resolução. Não tem aqui. Exatamente. A proposta de procedimentos em comissão para projetos e propostas de resolução foi enviada a todos os deputados. Entretanto, caso haja alguma questão a ser colocada, agradecíamos que se inscrevessem. Antes disso, eu queria dar uma informação que resulta da reunião da mesa hoje de manhã e que foi suscitada, nomeadamente pela senhora deputada Paula Santos, e que a mesa esteve a analisar e que temos uma proposta alternativa a colocar. É relativo ao ponto número 1.2. Para a reunião seguinte. Portanto, 1.2, que refere que, no caso do grupo parlamentar proponente opte por discutir em sede de comissão, o Presidente da Comissão procede ao agendamento para a reunião seguinte. Foi suscitado por alguns senhores deputados que esta norma, desta proposta, deste procedimento, fechava em demasia as possibilidades de opção dos grupos parlamentares proponentes relativamente à discussão destas iniciativas. Portanto, nesse sentido, permitindo abrir um pouco mais as possibilidades de opção dos partidos proponentes, a mesa propõe que a redação seja, em vez de agendamento para a reunião seguinte, passar a ser agendamento no prazo de 30 dias. Portanto, em vez de obrigatoriamente, com a possibilidade de adiamento de uma reunião, da discussão do projeto de resolução ser na reunião imediatamente seguinte, ter um prazo de 30 dias para que se proceda a essa discussão, a esse agendamento, dando, como é óbvio, ao partido proponente a possibilidade de gerir durante 3, 4 semanas esse agendamento. Portanto, é a proposta que a mesa tem, que procura, portanto, conciliar estas duas perspectivas. Por um lado, não deixar que não haja regras relativamente aos projetos de resolução, mas por outro lado também colocar um limite relativamente ao debate dessas resoluções. Senhoras e senhores deputados, se quiserem intervir sobre esta matéria, façam favor. Senhora deputada Helena Roseta, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, desculpe, eu não tinha visto o documento, mas tudo bem, eventualmente estará no meu mail, que eu não tive possibilidade de ver hoje de manhã. Mas o que eu queria perguntar era o seguinte: estes projetos e propostas de resolução são iniciativas dos grupos parlamentares apresentados na mesa da Assembleia ou podem ser iniciativas também da própria Comissão?
Não, vão sempre à mesa da Assembleia, a mesa da Assembleia é que distribui em razão da matéria.
Eu vou explicar qual é a minha questão. Imagine que é o meu caso neste momento, estou com uma petição em mãos. A petição tem que ter alguma conclusão, pode não acontecer nada, pode resultar num projeto de resolução, ou pode resultar numa iniciativa legislativa, ou pode não resultar em nada. Eu gostaria de saber se faz sentido num relatório de apreciação de uma petição que não trazia ela própria, propriamente nenhuma decisão, nenhuma iniciativa legislativa agarrada, que a Comissão prepara um projeto, ou que o relator apresenta um projeto de resolução à própria Comissão. Isto a mim fazia-me sentido, mas queria saber se cabe no regimento.
A interpretação que temos do regimento é que os projetos são sempre dirigidos à mesa da Assembleia da República, que distribui a razão da matéria para a respectiva Comissão. Normalmente costuma ser um processo muito rápido.
Sr. Presidente, então eu desde já anuncio que estou a preparar e brevemente trarei aqui o relatório e que irei propor ao meu grupo parlamentar que apresente um projeto de resolução na sequência desse relatório, pois os outros partidos, se quiserem, podem se associar ou não. É esse o modus facinho. Era só isso que eu queria saber.
Muito obrigado pela informação, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado quer intervir? Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Em relação a esta metodologia que está proposta e que creio que vem já também da anterior legislatura, nós levantámos algumas dúvidas em relação a este procedimento. E uma primeira questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o seguinte: não é por acaso que no regimento da Assembleia da República as questões que se referem aos projetos e às propostas de resolução, de facto não há esta concretização de procedimento como aqui vem colocado, mas há também, e isso visa exatamente dar uma liberdade para os grupos parlamentares poderem, quando apresentam uma iniciativa, e agora podemos fazer referir em relação a projetos de resolução ou em relação a projetos de lei, mas quando apresentam a iniciativa, o grupo parlamentar proponente também agenda a sua iniciativa quando considerar mais oportuno, independentemente de quais é que serão os critérios e as considerações para considerar que seja o oportuno, ou seja, isso depende de cada um e dos próprios, e por isso nós temos muitas dúvidas em relação a este procedimento em que, de certa forma, limita essa mesma intervenção dos grupos parlamentares, limita essa intervenção ao colocar um prazo para a discussão de determinada iniciativa. Os projetos de lei, do conhecimento que tenho, eles são entregues. A Conferência de Líderes é que faz o agendamento e não há nenhum prazo, ou seja, os agendamentos são feitos de acordo com as propostas de cada grupo parlamentar. Não há nenhum prazo que obrigue que um projeto entregue na primeira ação legislativa tem que ser discutido num prazo de um mês, até ao final da ação legislativa ou até ao final da legislatura. Aliás, nós conhecemos e há muitos projetos que são inclusivamente entregues e que não são discutidos. Mas lá está. Depende sempre da disponibilidade de quem propõe, depende do proponente. Senhor Presidente, creio que esta também é este procedimento que está aqui colocado, da forma como está colocado, do que conheço, e agora correndo o risco do que vou dizer, mas do que conheço, não se passará em nenhuma outra comissão, pelo menos daquelas em que eu tenho participado, na Assembleia da República, e as coisas correm bem à mesma. São apresentados projetos de resolução, eles são distribuídos às comissões, e quando um grupo parlamentar tenciona que o seu projeto seja discutido, é feita uma sinalização, é feita uma solicitação à mesa, exatamente para se proceder a esse mesmo agendamento. As coisas correm bem, é feito também a informação como de que aqui consta e é enviado depois conjuntamente para a mesa da Assembleia da República para ser votado depois em plenário. Isto para dizer o quê, Sr. Presidente? Que no limite esta metodologia não seria necessária colocá-la da forma como aqui está, porque de facto o procedimento a adotar eu creio que é muito claro. Entrega-se o projeto, o agendamento é de acordo com a vontade e oportunidade do proponente e depois naturalmente os serviços fazem a informação que é necessária fazer para que o projeto possa ser votado em plenário. Estas foram preocupações que tivemos, que as mantemos e consideramos que de facto há aqui alguma limitação da intervenção dos grupos parlamentares, porque e a Comissão com esta proposta está de facto a limitar esta mesma intervenção que o próprio regimento não o faz. Não é? Está a ser mais estreito e eu creio que valia a pena, de facto, uma maior e melhor ponderação em relação a este procedimento. Eu até sugeria que se pudesse ver a prática de outras comissões, que eu creio que não tem havido problema nenhum em relação a esta matéria. Os projetos são discutidos quando os grupos parlamentares os querem ver discutidos e têm todo o procedimento previsto na Assembleia da República. Disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eloísa Apolónia, dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todas e todos. Eu estou de acordo com aquilo que a deputada Paula Santos disse, ou seja, o grupo parlamentar, há duas fases, digamos assim, de iniciativa política. Uma tem a ver com a apresentação do projeto em si, outra tem a ver com a discussão do projeto. E eu julgo que deve caber ao grupo parlamentar a iniciativa do próprio agendamento do projeto, ou seja, o grupo parlamentar deve chegar-se, caso a sua opção seja a discussão em comissão, deve chegar-se à mesa da comissão e dizer que tenciona que seja discutido o projeto que apresentou e a partir daí é evidente que pode haver um prazo para que a comissão faça ou proceda ao agendamento desse projeto. Mas eu tenho aqui outra dúvida. Eu tenho aqui outra dúvida que eu gostava que me tirassem, que tem a ver com o seguinte.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muitas vezes, os Verdes quase nunca fazem projetos de discussão, discussão dos seus projetos nas comissões, e por isso talvez eu ainda tenha esta dúvida. Muitas vezes telefonam dos serviços das comissões perguntar se quero que o projeto seja discutido em comissão ou no plenário. Eu faço a opção de que seja discutido no plenário. Imaginemos que estamos em final de legislatura. Eu vejo que já não tenho possibilidade de agendar o projeto no plenário. Para que ele seja discutido, quero trazê-lo à comissão. Como é que isso costuma processar? Ou seja, a partir do momento em que eu digo que quero vê-lo discutido no plenário, ele não volta à comissão, ele sai da comissão, eu não sei bem, pode voltar. Ou seja, posso fazer sempre a opção de, numa primeira fase, ter a intenção de o discutir em plenário, mas depois retroceder nisso. Eu tenho essa dúvida, então. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que a prática normal é que os Srs. Deputados, quando decidem que o projeto regressa à Comissão, a mesa... Exatamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bela Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito rapidamente, está já até um bocadinho ultrapassada a questão que depois da Sra. Deputada Eloísa Apolónia e da deputada Paula Santos terá referido aqui duas questões. Tem a ver com a questão da forma como o projeto de resolução é ou não discutido. Compete aos autores do projeto de resolução dizer se ele é discutido na comissão ou se é discutido em plenário. Se optar por discussão em plenário e conseguir agendar para uma discussão muito rápida, não tem que ficar pendente, porque não é obrigatório haver relatório sobre o projeto de resolução. E, portanto, a qualquer momento em plenário pode ser discutido e, portanto, por isso é que a questão aqui do prazo não faz muito sentido. Poderá fazer como um processo de autorregulação da própria Comissão, dizer nós queremos aqui por uma tramitação de determinada forma, deixar ficar aqui nesta Comissão de forma diferente. Por isso é que, quer dizer, também não faz mal nenhum que cá esteja os 30 dias. Mas não é necessário, porque a forma como o regimento consegue contornar esta situação é possível. Porque um determinado grupo parlamentar faz um projeto de resolução, ele está na comissão para ser discutido, pode ser discutido ou não, compete ao autor dizer se o quer discutir na comissão ou não. Se o quiser discutir em plenário, ele terá que ser enviado para depois para o plenário e depois é agendado na conferência de líderes o respectivo projeto, que o autor, como está na conferência de líderes, poderá a qualquer momento pedir o seu agendamento dentro da sua cota e, portanto, aí não se coloca a questão. Sendo que, se for discutido na comissão, depois de discutido é enviado para o plenário só para votação e é votado na primeira votação seguinte, portanto não há essa questão. Eu admito que se a comissão quiser fazer uma autorregulação, o possa fazer aqui em forma de ter aqui prazos estabelecidos para a forma de regular e de funcionar a respectiva comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Sr. Presidente, a primeira nota que gostaríamos aqui de deixar é da nossa concordância com o facto de a mesa ter já definido a priori uma metodologia, e isso é importante aqui realçar. Porquê? Porque ao menos sabemos todas as regras com que nos vamos cozer de hora avante, e portanto não vamos andar aqui sistematicamente a interpretar regulamentos, regimentos e adotar procedimentos diferentes ao longo do tempo. Essa é uma nota que eu queria aqui registar de forma muito positiva, esta atitude por parte da mesa. A segunda, para dizer também que nós revemos no texto que nos foi entregue, e parece-nos que a proposta que a mesa formou, ou o Sr. Presidente formou, relativamente ao prazo de 60 dias, é um prazo interessante e ajustado, e que julgo que cumprirá tudo isso. Cumprirá todas as dificuldades que possam existir. Ademais, conforme já aqui ficou também esclarecido das dúvidas levantadas pelo deputado Luís da Apolónia, existe sempre a possibilidade de, enfim, agendar para plenário, passado uns tempos, regressar novamente à Comissão e, portanto, fazer essa gestão mais partidária até, ou mais eleitoral, se quisermos, das respectivas iniciativas. Há uma nota, e portanto, manifestando toda a nossa concordância com o texto que nos submete, e com a alteração posterior que também nos submete, apenas dar conta de que, de facto, se fosse apenas, bastasse apenas o regimento, não seria necessário o regulamento, é exatamente esse poder que nos é concedido, de autorregulamentarmos a nossa metodologia e o nosso modelo de funcionamento, e também para dar conta que nós não podemos, mas não é exatamente a mesma coisa fazer uma analogia entre aquilo que é o agendamento para discussão de iniciativas, projetos de resolução em comissão, daquilo que é procedido para iniciativas legislativas ou não legislativas em plenário. E porquê? Porque a Conferência de Líderes estabelece ou concede um prazo, duas, três semanas, isto é, entre aquela data em que nós dizemos eu quero que esta matéria seja discutida em plenário, e estamos a falar em Conferência de Líderes, os deputados sabem que quase com três semanas de antecedência é aquilo que se vai discutir. Nós sabemos hoje mais ou menos o que se vai discutir aqui a três semanas. E, portanto, também nós podemos fazer um planeamento da nossa preparação para essas matérias, o que não é exatamente aquilo que aqui nos sugere. Mas com a iniciativa, com a recomendação e com a sugestão do Sr. Presidente, de facto esse problema fica ultrapassado. Há uma previsibilidade para todos nós da preparação dos debates, e todos nós queremos que os debates que sejam aqui feitos sejam o mais aprofundados possível e o melhor preparados possíveis. E por isso deixo também esta pequena nota final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, estou de acordo que haja, e é louvável, a existência de uma gestão, e este regulamento, se quiser, ou metodologia de procedimentos, eu acho que é muito positiva, exatamente para permitir sabermos, durante a legislatura, como é que todas as coisas vão funcionar. A questão, nós não podemos estar aqui colocar em pé de igualdade uma iniciativa legislativa, que é um projeto de lei, com um projeto de resolução. São coisas completamente distintas. Até porque, por exemplo, repare, na resolução não existe a figura do agendamento potestativo, quer na Comissão, quer fora da Comissão, não existe essa figura. Aquilo que podia acontecer, e isto é exatamente ao contrário da proposta que a mesa nos faz, é exatamente ao contrário daquilo que é normal acontecer, quer dizer, é haver uma dilação no tempo dos agendamentos feitos, quer pela Conferência de Líderes ou feitos pela própria Comissão. Ora, o que o Sr. Presidente aqui coloca é exatamente o contrário. Nós, desse ponto de vista, não temos aqui qualquer tipo de problemas levantados quanto aos prazos obrigatórios dos agendamentos. Não temos, até porque acontece uma coisa tão simples quanto isto, nem vale a pena estarmos aqui a discutir. Se um determinado grupo parlamentar faz um agendamento de um projeto de resolução, ou considera que o projeto de resolução, os outros grupos parlamentares considera que o projeto de resolução é uma matéria importante para a discussão desta comissão, e se considera que é importante, eles próprios tomam a iniciativa de apresentar um. Ou consideram que não é, e portanto, aí já é um problema do próprio grupo parlamentar que apresenta o projeto de resolução. E se qualquer grupo parlamentar também quiser forçar o agendamento de qualquer projeto desse tipo, também tem um instrumento que é apresentar um projeto de resolução e depois para o arrastamento são todos. Portanto, se quiserem admitir o prazo, eu estou de acordo, o PS está de acordo com o prazo dos 30 dias para exatamente as pessoas perceberem. Se não querem qualquer tipo de prazo, para ficar aqui à espera que a legislatura acabe, para que o projeto de resolução não seja discutido e que seja exclusivamente apresentado para fazer uma notícia no jornal, nós também estamos de acordo. E, portanto, Sr. Presidente, o problema aqui, nós temos que ter aqui o bom senso de perceber, todos nós, que ou nós, quando apresentamos uma iniciativa legislativa, consideramos que é oportuna e é importante discuti-la e aprová-la, ou então, se temos aqui exatamente para só fazer uma notícia do jornal, eu acho que isso não é uma boa prática desta Comissão. Por outro lado, queria chamar a atenção de que os projetos de resolução não são obrigatoriamente nenhum, quer dizer, só são obrigados a votação em plenário se a discussão for feita em plenário. Porque se ela for feita exclusivamente, se a opção do grupo parlamentar for pela discussão em comissão, a votação é feita em comissão e não tem que ir ao plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Não havendo mais inscrições, parece-me que há uma inclinação maioritária, pelo menos, para a adoção deste regulamento, com a alteração que a mesa propõe para 30 dias. E, portanto, passaríamos à votação da proposta. Os senhores deputados que votam contra a proposta de regulamento de procedimento apresentada com a alteração que a mesa propõe para 30 dias, os que votam contra, levantam o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm, muito obrigado, senhores deputadas. Portanto, foi aprovado por maioria com abstenção do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigado. Passamos então ao próximo ponto. Terceiro ponto da ordem de trabalhos, petição, admissibilidade da petição número 513 da primeira sessão legislativa, denominada Um Algarve Livre de Pesquisa, Prospeção, Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, convencional ou não convencional, Plataforma Algarve Livre de Petróleo, tem 7.416 subscritores, portanto tem subida à plenário obrigatória. O relator cabe ao PSD e propunhamos também que, tendo em conta que a audição dos peticionários é obrigatória, que a Comissão delegasse no relator, com convite aos grupos parlamentares, essa audição. Não sei se o grupo parlamentar do PSD já tem alguém para indicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o nosso deputado pelo Algarve, José Carlos Barros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral, e obrigado também ao Sr. Deputado por aceitar desempenhar esta tarefa de relator. Portanto, com esta indicação, me parece que é consensual da Comissão, de que a audição, que é obrigatória, seja feita pelo Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, com convite aos grupos parlamentares que queiram assistir. Muito obrigado. Algum Sr. Deputado quer intervir? Não. Então, passaríamos ao ponto número 4, preparação da deslocação de uma delegação da Comissão ao município de Albufeira. De acordo com a deliberação da última reunião da Comissão, foi proposto ao PAR que uma delegação desta Comissão se deslocasse a Albufeira, em função dos acontecimentos graves e dramáticos que aconteceram há umas semanas atrás. E, portanto, houve um despacho do PAR de que essa visita, essa deslocação, se realizasse no próximo dia 14 de dezembro, segunda-feira, dia 14 de dezembro. A proposta, portanto, no ofício que fizemos ao PAR, a proposta era de que, conforme, aliás, tinha sido visto na Comissão, que esta delegação fosse composta pela mesa, por um representante de cada grupo parlamentar, também do PAN, se assim o entender, para além dos assessores da Comissão. Portanto, esta visita de dia 14, entretanto, foi contactado o Sr. Presidente da Câmara, de Câmara Municipal de Albufeira, que ficou agradado com a iniciativa da Comissão, que se predispôs a colaborar na preparação do programa. Portanto, um programa que terá, em princípio, quando ele estiver ultimado, depois teremos à comissão, será distribuído a todos os grupos parlamentares, mas, portanto, a indicação é que, da parte da manhã, será feito um briefing na Proteção Civil, portanto, para indicar tudo o que se passou na altura e os pontos mais complexos que, entretanto, os aspectos mais complexos que resultaram daquele problema. Depois, uma visita ao local, a vários locais mais problemáticos, mais atingidos por aquela situação. Depois, um almoço oferecido pela Câmara e, da parte da tarde, um encontro com todas as entidades que entenderem participar neste debate com a Comissão, apresentando problemas, preocupações, soluções, sugestões, o que entenderem. Portanto, comerciantes, cidadãos, munícipes que queiram fazê-lo, portanto, a indicação que nós demos é que pretendíamos que este encontro fosse o mais amplo possível, que todas as pessoas que entendessem a Albufeira ter alguma coisa a comunicar ao Parlamento, que o pudessem fazer nesse encontro da parte da tarde. E após esse encontro, normalmente, para além de ter essa componente de audição das pessoas, depois dará origem também a uma intervenção de cada grupo parlamentar no final, comentando o que entenderem, e que terminará assim, portanto, esse encontro, e que, na sequência disso, regressaremos a Lisboa. A nossa proposta é que a partida de Lisboa seja às 7 horas e 30 minutos, de dia 14, segunda-feira, de modo a podermos estar às 10 horas em Albufeira. Agradecemos também que cada grupo parlamentar indicasse o seu representante ou a sua representante, de modo a que nós também possamos informar o Presidente da Câmara e a Câmara em geral da composição da nossa delegação. Portanto, pedíamos que durante a semana Albufeira, a mesa e um representante de cada grupo parlamentar mais o PAN e os assessores da Comissão. Portanto, o que pedíamos era que cada grupo parlamentar fizesse o favor, logo possível, durante a semana, muito bem, fizesse chegar essa indicação.
É o mesmo deputado do Algarve, se faz favor, Sr. Presidente. É o mesmo deputado, Sr. Deputado José Carlos Barros, que é deputado do Algarve.
Bem. Sr. Presidente, o nosso representante do Partido Socialista é o deputado Luís Graça.
Muito bem, muito obrigado. Já temos trabalho adiantado. Faz favor, Sr. Deputado André.
Boa tarde, cumprimento todas e todos. Informo que estarei presente nessa, farei parte dessa delegação. Também. Obrigado.
Nós é que agradecemos também o esforço do PAN por participar nesta delegação, que acho que é importante. Em relação a estas indicações de data, programa, se não houver nenhuma questão a colocar, nós avançávamos. Portanto, recapitulando, dia 14, segunda-feira, 7h30, os membros da delegação, o encontro vai ser aqui à porta da Assembleia da República, deslocação para Albufeira, briefing com a Proteção Civil, visita aos locais mais atingidos, almoço e encontro com entidades e população em geral da Albufeira. E regresso. Muito bem, então passaríamos ao último ponto, outros assuntos. Queria fazer aqui três ou quatro referências, para além de outras que eventualmente os seus deputados depois queiram fazer. Em primeiro lugar, também de acordo com a nossa deliberação, o PAR aprovou a deslocação de uma representação da Comissão à COP21, devido a vários condicionalismos, nomeadamente de prazos de inscrição na COP, a nossa representação vai ser só através do Presidente da Comissão, que integrará a delegação governamental, precisamente para facilitar essa presença na COP. Portanto, será apenas durante os dias 7 e 8, portanto, segunda e terça-feira, precisamente quando se vão realizar duas iniciativas importantes, que é uma reunião intergovernamental e uma reunião interparlamentar, para além de, se for possível, participar em mais alguns seminários, conferências que se realizem durante a COP nesses dois dias. Em princípio, na quarta-feira, fica já agendado, mas depois será confirmado pelos serviços, na quarta-feira seguinte, portanto, dia 9, às 10 horas, salvo erro, 10 horas, reunirá a Comissão, tendo em conta que terça-feira é feriado e, portanto, de acordo com aquilo que é tradição, portanto, a reunião passa para o dia seguinte, não pode ser de tarde, portanto, não pode ser à hora habitual porque há plenário e, portanto, faremos a reunião às 10 horas da manhã de quarta-feira. A reunião desta Comissão às 10 horas da manhã. Portanto, eu, em princípio, se tudo correr bem, estarei cá já nessa altura. Sr. Deputado, se não se importa, a Sra. Deputada Luísa Apolónio está inscrita, eu dou-lhe então a palavra. É sobre esta questão da COP21?
Não é exatamente, mas pode ser.
Faça favor, Sra. Deputada, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É porque eu trazia justamente como proposta para esta comissão, aqui eu ainda não redigi, mas se entenderem, a proposta fica só sob a forma oral, senão passarei a escrito naturalmente, mas era para discutirmos na próxima reunião e eventualmente votarmos. A proposta que os Verdes traziam era que solicitássemos ao Sr. Ministro do Ambiente a vinda a esta comissão, a propósito justamente dos trabalhos e das conclusões que se retirarão, esperemos nós, da COP21. Ou seja, o Governo vai participar na conferência das partes e nós gostaríamos de, talvez de viva voz, ter uma nota na Comissão por parte do Governo da forma como decorreram os trabalhos e eventualmente podermos entre nós também debater as conclusões que aí serão retiradas e por isso julgo que a conferência terminará no dia 11 de dezembro, se não estou em erro. A proposta, portanto, dos Verdes é que o Sr. Ministro do Ambiente se desloque à Comissão para debater a COP21, depois dela acabar, claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece uma proposta interessante, mas que será sujeita ao escrutínio da Comissão, como é óbvio, mas que será tida em conta, como é natural. Queria também, portanto, para além desta questão da presença da Comissão na COP21, referir que foi distribuído... Peço desculpa. Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD.
Muito brevemente, também para dizer que vamos apresentar uma proposta para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e, eventualmente, dos secretários de Estado que têm essa matéria relativamente à questão da COP21 e toda esta situação que se levantou relativamente à inscrição ou não do Primeiro-Ministro. Mas a outra questão que queria e que era apenas metodológica, Sr. Presidente, era para dizer o seguinte. Nós, naturalmente, não nos opomos à sua ida aos trabalhos que se vão realizar nestes dias 7 e 8 na COP21, integrado no programa do Governo, na delegação do Governo. Compreendemos que isto nos apanhou neste processo de transição e, portanto, digamos que é por nós encarado como uma exceção. Eu entendo que o Parlamento deve manter autonomia relativamente ao Governo. E, portanto, sempre que houver trabalhos desta natureza ou de outra qualquer, o Parlamento deve ter a sua representação autónoma. É apenas uma nota com a ressalva inicial. Compreendemos que a situação se disputou muito em cima da hora e, portanto, entendemos isto como uma exceção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Seja como for, mesmo integrado na delegação, o Parlamento manterá a sua interesse. Eu percebo a questão. E registramos também a informação de que, portanto, pretende que o Sr. Ministro venha também à Comissão. Estava eu a referir que foi distribuído a todos os senhores deputados um relatório relativo a uma consulta pública sobre energia e clima, portanto, que foi levada a cabo, no caso de Portugal, por uma equipa do ICS. Esta consulta pública, portanto, foi mais ampla, foi feita em vários países da União Europeia. De qualquer modo, pensamos que é uma consulta, o resultado da consulta tem bastante interesse para este debate sobre as questões do ambiente e, em particular, neste contexto da realização da COP21. E, portanto, a mesa tem a proposta que coloca aqui à Comissão de que, numa próxima reunião de Comissão, mais concretamente, se possível, no dia 15, na reunião de dia 15, possamos convidar a equipa que realizou esta consulta, que foi coordenada pela professora Luísa Schmidt, do ICS, para precisamente vir à Comissão apresentar o resultado desta consulta e podemos aproveitar para obter esclarecimentos, fazer um debate sobre estas questões que resultam precisamente desta consulta. Portanto, era uma proposta que tínhamos de fazer à Comissão, que, se assim fosse, seria integrado na próxima ordem de trabalhos de dia 15. Colocámos também a possibilidade, no caso de haver impedimento da agenda por parte da equipa autora deste trabalho, do debate poder ser feito no dia, da apresentação poder ser feita no dia 9. Portanto, seria já na próxima quarta-feira, mas preferíamos que fosse no dia 15, precisamente porque já teríamos a COP21, já estaria concluída, podíamos inclusivamente integrar algum debate à volta disto nessa reunião, nesse debate. Para além disto, queríamos também informar que a mesa propõe que até no próximo dia 11, os grupos parlamentares, os senhores deputados, possam enviar para os serviços propostas de atividades. Ou seja, nós temos a obrigação de, nas próximas semanas, o nosso compromisso que era até o final deste ano, de apresentarmos alguns elementos que concretizem o nosso plano, o nosso programa de atividades, até porque isso é importante para podermos elaborar também o nosso orçamento. E, portanto, a nossa sugestão é que os senhores deputados possam enviar até dia 11 propostas de atividades, visitas, conferências, reuniões, workshops, apresentações, o que entenderem, audições, o que entenderem, e que, portanto, nós na reunião de dia 15 possamos já ter uma listagem desse conjunto de iniciativas que procuraremos integrar e transformar numa proposta a ser votada pela Comissão e, portanto, passar a ser o plano de atividades para a próxima sessão legislativa. Portanto, propunhamos que avançassem com iniciativas, com propostas, com sugestões até dia 11. E, finalmente, reafirmar a reunião da Comissão no próximo dia 9, portanto, não pode ser terça-feira, no próximo dia 9, às 10 horas. Temos plenário. O plenário é às 3. Corre sempre o risco de sobrepor, não é? Esta ordem de trabalhos é particularmente pouco densa, tenho receio. Bem, vamos lá então sobre estas matérias e outras que eventualmente queiram colocar, para terminar este ponto número 5, Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, era uma informação à Comissão, com um pedido de desculpas meu por desconhecimento do procedimento. Eu fui incumbida de fazer o relatório da petição sobre a questão da renda apoiada dos moradores dos bairros do Iru do Porto. É uma petição que já vem da legislatura anterior. Tinha-se tentado fazer uma audiência dos peticionários na legislatura anterior. Não se conseguiu, porque não se conseguiu data em que eles conseguissem cá vir. Eu tomei a liberdade de lhes telefonar, porque eles tinham os telemóveis lá no processo, e perguntei-lhe se eles estariam disponíveis para se pronunciar por escrito, porque me pareceu que seria difícil pessoas que são moradores em bairros sociais, moram no Porto, virem todos a Lisboa, perder um dia de trabalho e ninguém lhes paga a viagem, e podiam pronunciar-se por escrito. Eles disseram que sim, e eu falei com o Sr. Presidente e foi enviada uma carta a pedir para eles pronunciarem por escrito. Uma carta minha. Portanto, eu desconhecia, foi ignorância minha, que as audiências, o expediente é sempre processado através da mesa. Não foi através da mesa, eu enviei diretamente através do secretariado da Comissão, com o conhecimento do Sr. Presidente. Queria-vos pedir desculpa de não ter feito o procedimento habitual e perguntar como é que num caso destes devo fazer, se querem que eu vos mande cópia para todos desta troca de correspondência ou se basta depois pôr isso no relatório, como é que pretendem fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui as inscrições. Sr. Deputado Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, sobre o conjunto de assuntos que colocou, só duas questões, agora até a propósito da intervenção da Sra. Deputada Helena Roseta. Eu creio que tudo aquilo que são informações no âmbito do tratamento e petição, pelo menos falo pelo Grupo Parlamentar do PCP, gostávamos de ter conhecimento, mas acho que o ideal era que pudesse, de facto, haver uma partilha pelos deputados da Comissão. Sobre a proposta do Sr. Presidente de se realizar uma audição no dia 15 de dezembro, a propósito do relatório, creio que Ambiente e Clima, não sei se é exatamente este o título, da doutora Luísa Smith.
Energia e Clima.
Energia e Clima. O que eu lhe queria solicitar, Sr. Presidente, era que todos os elementos relativos a este relatório, não sei se é possível, pois também um processo de consulta pública a ter naturalmente também contributo, admito eu, um contributo escrito, outros não, mas o que eu queria colocar era se nos poderiam depois também, ou se a Comissão poderia enviar aos deputados antecipadamente a informação para que nos possamos preparar naturalmente para esta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a reunião do dia 9 depende da agenda, obviamente, mas eu acho que uma agenda, não parece que seja uma agenda tão complexa como isso. Se tivesse uma agenda do tipo da de hoje, eu achava que podíamos fazê-la perfeitamente às duas, porque às três estaria. Mas, quer dizer, se não acontecer isso, paciência. Quanto ao relatório da doutora Luísa Smith, o que eu entendi, Sr. Presidente, é que temos de ter alguma atenção com esta audição. O relatório é demasiadamente importante para ser incluído numa reunião. E por isso eu propunha que, embora possa ser o mesmo dia, que se partisse claramente a reunião em duas partes, numa primeira parte em que ou havia audição ou havia a audição com a Luísa Smith ou a reunião normal, ou exatamente ao contrário, podíamos fazer uma reunião inicial e depois, na segunda parte, ouvirmos a Luísa Smith. E, portanto, eu propunha que exatamente tivéssemos algum cuidado nesta audição, porque ela é demasiadamente importante para podermos estar a da altura a misturar ordens de trabalho.
Muito obrigado pela sua sugestão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, duas notas. A primeira nota tem a ver com a questão da audição dos peticionários. A audição dos peticionários tem, do nosso ponto de vista, dois objetivos. Está prevista por dois objetivos. Por um lado, para permitir que os peticionários possam prestar esclarecimentos adicionais à Comissão, mas também para a própria Comissão lhe solicitar esclarecimentos adicionais. E, portanto, pedir elementos por escrito não substitui essa audição. Porquê? Porque, pessoalmente, eu não sei quais, nós, o PSD, não sabemos quais foram as questões que a Sra. Deputada Helena Roseta terá formulado, além, naturalmente, do convite de poderem prestarem esclarecimentos adicionais, se assim o julgarem conveniente. Devo dizer que também o seguinte. E percebemos a dificuldade dos moradores se deslocarem a Lisboa, sobretudo são pessoas com dificuldades financeiras, como sabemos, são pessoas com baixos recursos financeiros, mas existe uma possibilidade de videoconferência. Eu sei que é muito excepcional, mas fica aqui a deixa também de que, se assim for necessário, na parte do PSD nunca nos opusemos a que esta dita audição se faça por videoconferência. E às vezes somos capazes de encontrar mecanismos de a fazermos, e isso poupa naturalmente muito tempo e dinheiro, sobretudo às pessoas. Mas pronto, eu queria deixar esta nota aqui. A terceira apenas para dizer que, se os peticionários não puderem, não quiserem realizar esta audição que está prevista na lei, é dado conta desse facto e o relatório avança sem ele. Peço agora desculpa que o assunto já será outro, Sr. Presidente, é para dizer, se o Sr. Presidente já tem conhecimentos, já tem em conta daquilo que será eventualmente o orçamento desta Comissão. Porque, de facto, muitas iniciativas podem ser louváveis, mas eu quero-me parecer que não há orçamento que resista a tantas iniciativas. Mas isso, naturalmente, veremos. Isto depois, por esse do passado, que nós tínhamos muitas ideias e depois quatro quintos ficaram pelo caminho porque não havia disponibilidade financeira para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito sinteticamente, até porque o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira acabou por dizer aquilo que eu iria referir, no que diz respeito à Sra. Deputada Helena Roseta, como relatora de uma petição, é exatamente a questão da audição dos peticionários, é porque a audição dos peticionários normalmente pode ser acompanhada por representantes dos grupos parlamentares e, portanto, pode haver necessidade do próprio grupo parlamentar querer colocar uma outra questão. Independentemente de solicitar, através dos serviços, claro, esclarecimentos adicionais à petição TUCUR, a audição deve ter sempre lugar. Se as pessoas não se puderem deslocar, a videoconferência já foi utilizada em várias circunstâncias neste Parlamento para várias petições e em várias comissões e, portanto, isso muitas das vezes até se pede, os próprios serviços pedem apoio quando são situações de outra forma, não é possível às autarquias locais para poder ser feito através da própria autarquia e assim pelo menos há a possibilidade de interagir um bocadinho com os peticionários e até muitas vezes porque a questão... Nós estamos num órgão também de eminentemente político e às vezes é necessário que os grupos parlamentares também manifestem perante os peticionários qual é a sua posição, porque a petição pode, em algumas circunstâncias, ser discutida em plenário, mas noutras nem isso acontece e às vezes os grupos parlamentares também querem manifestar a sua posição política sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, é para esclarecer, de qualquer maneira vou pedir para ser entregue a todos o ofício que eu mandei. O problema era este, a petição pedia basicamente que fosse suspensa a aplicação do aumento das rendas que estava previsto no antigo decreto 166-93 e que fosse revisto o 166-93. Como o 166-93 entra, foi revisto, o motivo da minha iniciativa é saber se mantém o objetivo da petição, porque a lei já foi mudada e, portanto, a suspensão até que a lei seja mudada não se explica porque a lei já foi mudada. E, portanto, o que eu lhes mandei a pedir foi, façam favor de me dizer, se pronunciar por escrito no sentido de saber se as questões suscitadas pela vossa petição se mantêm à luz da atual lei e em caso afirmativo, que resumam os fundamentos, que é para saber o tratamento que damos a isto, porque a informação técnica que eu tinha dos serviços era esta petição não tem pés para andar, uma vez que a lei já foi mudada. Pode ser que não seja assim, portanto, por isso é que eu tomei esta iniciativa, mas eu vou mandar distribuir por todos, vamos ver o que é que eles respondem e, naturalmente, tenho em conta e acho muito bem, porque acho que é do maior interesse que todos participem nisto, tenha em conta que se poderá fazer uma videoconferência e essa poderá ser a melhor maneira, porque eventualmente pode haver partidos interessados em pegar em alguma das matérias abrangidas por este diploma e apresentar alguma proposta de alteração, isso é perfeitamente legítimo e já agora convém perceber melhor os motivos deles. Era isto que eu queria dizer.
Sr. Deputado, em relação ainda a esta matéria, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pretende um esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o que eu gostaria de saber é se, de facto, foi dito claramente, ou se eles afirmaram claramente que não querem fazer audição, ou se lhe foi pedido se esta...
Foi marcada uma audição, a relatora era a deputada Idália Serrão, foi marcada uma audição e eles mandaram um mail a dizer que naquele dia não pediam e pediam outra data, isto foi para aí em maio, e entretanto não se conseguiu proporcionar outra data, portanto eles nunca foram ouvidos. Portanto, a razão... Desencontro de datas, não houve nunca da parte deles nenhuma iniciativa a dizer que não queriam ser ouvidos, houve um desencontro de datas e não se encontrar a data. E, portanto, eu presumi que havia dificuldade deles em vir a Lisboa, por isso é que eu tomei esta iniciativa, para tentar suprir esse problema.
É só para ajudar o esclarecimento, foram marcadas duas videoconferências que não foram depois, também essas datas não foram possíveis.
Eu não tenho conhecimento disso.
Eu percebo, não era, aliás, exatamente, a deputada Idália Serrão fez todas estas diligências e a razão pela qual não foi feito relatório na anterior legislatura foi que havia a esperança, pelo menos, de se conseguir essa dita audição. Mas a minha dúvida, Sr. Presidente, reside aqui, nós de facto temos que ter uma confirmação por parte dos peticionários, se querem ou não realizar esta audição, ou dispensam-na, ou a fazem por videoconferência, ou nós para fechar o processo, nós de facto tem que constar do relatório que houve audição e não compareceram, ou eles a dispensaram.
Eu tratarei de esclarecer essa questão, que é uma questão formal, mas que é muito importante, Para já fiz esta diligência para perceberem que ponto é que estamos, para eles próprios atualizarem a informação e depois
muito
veremos.
Sr. Deputado, então, eu pedi aos Srs. Deputados que permitissem um melhor ambiente para nós podermos conversar todos. Então, se me permitisse, Sr. Deputado Helena Roseta, recomendava que se contactassem os peticionários no sentido de saber se eles de facto estão disponíveis ou não para a audição. Pronto, muito bem. Não há mais ninguém inscrito para este ponto, que eu saiba. Algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção? Muito bem. Então, dávamos por terminada a reunião. Há uma questão que eu gostava de vos colocar, é o seguinte, parece-me que era perfeitamente possível fazer a reunião ao meio-dia, só que a informação que nós temos dos serviços é que corremos o risco de ficar com uma sala onde não caibamos todos, porque quem fizer as reuniões mais cedo terá direito a ocupar as salas melhores, não é? Portanto, se fizermos a reunião ao meio-dia, é provável que tenhamos uma sala com menos condições, mas assumimos isso. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Admito isso, mas, por exemplo, eu sou efetiva em duas comissões, e uma delas é a saúde, que é exatamente à hora desta. Portanto,
esse problema é recorrente, de facto. Sr. Deputados, preferem então a reunião ao meio-dia, sabendo deste constrangimento? Sim. Muito bem, então fica às 12 horas de quarta-feira, sendo certo que poderemos ter alguns constrangimentos em relação à acomodação dos senhores deputados. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por encerrada a reunião.